Senhoras e senhores, reabrindo a nossa 21ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, abrindo a nossa ordem do dia, entramos na fase da leitura dos requerimentos pela nossa secretária.
Requerimento número 35 de 2018 do vereador Eric Lins, que solicita ao Poder Executivo informações sobre a situação do plano de proteção contra incêndio de todas as escolas municipais de ensino fundamental do município, bem como a instalação de para-raios nos referidos locais, nas escolas municipais de educação fundamental. Requerimento número 36 de 2018, vereador Rafael Alves, requer que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rural que seja feita a operação tapa-buracos na rua de acesso ao SESC Senat. Requerimento número 37, do mesmo vereador Rafael Alves, requer que seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine a Secretaria de Obras, Serviço Urbano e Rural que realize o patrulhamento e o encascalhamento da rua João Papaléu, esquina da Escola Municipal Primeiro Grau, incompleto Oswaldo Cruz. Requerimento 38 da vereadora Suzana Cardoso Alves, que requer apoio ao evento Beneficentes de São Marcos Moto Fest Show, dias 19 e 20 de maio de 2018. Requerimento 39 de 2018, vereador Mano Gás, que requer revitalização do acesso entre o portão da Escola Municipal Elvira Cerati até a unidade básica de saúde localizada dentro do pátio da escola. Requerimento número 40 de 2018 da vereadora Josefina Soares, que requer a reposição de lâmpadas nas ruas Cabo Esquivedo e 13 de maio. Requerimento 41 de 2018, vereador Wilson Brits, que requer ao executivo que encaminhe a esta casa informações sobre os táxis. Requerimento 42 de 2018, a vereadora Zuma Cinello, que requer patrulhamento em toda a extensão e limpeza de bueiros na rua Érico Veríssimo, no bairro São José.
Lidos os requerimentos, algum comentário?
Presidente, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora.
Vereador Wilson Brito está com a palavra.
Eu gostaria que a senhora vereadora secretária fizesse a leitura do requerimento.
Qual deles?
Da minha solicitação.
Ao do táxi?
Sobre os táxis.
Requerimento 41, por favor. Localize 41, vamos fazer a leitura do 41. Solicito que também seja feita uma correção em dois requerimentos ali acima, o 36 e o 37, colocando o nome correto da secretaria, que é a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Rural, e não mais Obras, Serviços Urbanos. 36 e 37. Leitura do requerimento 41.
O vereador Wilson Brits Cabrito vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes para que apresentem e prestem as seguintes informações: a relação dos proprietários de táxis que prestam serviços nesse município; b, a quem pertence a concessão do veículo de transporte de passageiro táxi adaptado que presta serviço na frota da estação rodoviária de Uruguaiana; c, quais as providências da administração pública em relação às concessões do transporte de passageiros prestados pelos táxis nesse município.
Com a palavra, vereador Wilson Brits.
O senhor presidente, nós fizemos uma reunião da Comissão de Serviço Público aqui nessa casa e antes eu já teria enviado uma solicitação durante o recesso, eu fiz direto na prefeitura, protocolei um documento sobre esse tipo de informação e não foi me dada uma resposta. Então eu estou refazendo o mesmo o mesmo pedido, no mesmo sentido de obter uma resposta do Poder Executivo sobre a minha documentação, sobre o nosso trabalho que a gente foi feito aqui nessa casa. Inclusive, eu enviei até um relatório do que foi tratado, né, na reunião com os taxistas, e inclusive foi o secretário adjunto que veio na época, Geminiano Pinto, né, que veio representando o Poder Executivo nessa casa. Então, esse é esse questionamento, e a gente não está tendo as respostas do Poder Executivo, ao qual eu solicito ao poder Legislativo, através da mesa diretora, que cobre mais no sentido das respostas dos documentos realizados por esses vereadores. A mesa se manifeste em questão do não recebimento de respostas dos senhores vereadores nos prazos que é amparado por lei. E também solicitar, senhor presidente, senhores vereadores, para que a Comissão de Serviços Públicos, vou solicitar à mesa, para que autorize que a Comissão de Serviços Públicos realize uma reunião e, através dessa reunião, chame para ser ouvido nessa casa a concessionária BRK, RGE Sul, para que dê informações referente a um novo pedido que eles estão fazendo agora, que é sobre os postes metálicos, que ontem a gente na comissão recebemos várias reclamações, várias pessoas reclamando de que um poste de 7 metros passou a um valor, eles estão pedindo um de 7,5 agora, e esse valor subiu mais de 100%. Vai comprar um poste de 7 metros é R$600, vai comprar um de 7,5 e ele custa R$1.200. Esses absurdos não podem acontecer dentro da nossa... Esses absurdos não podem acontecer aqui. E nós temos que buscar, através do Poder Executivo, que é o concedente, e a concessionária para que dê a explicação na nossa cidade. Aqui nessa casa. Então eu solicito que a Vossa Excelência, como executivo desta casa, autorize para que a comissão, nós podemos ouvi-los, tanto o Poder Executivo como a RGE Sul. Obrigado.
Tá. Então são dois assuntos que o senhor tratou. O primeiro é com relação à questão do táxi, informações sobre o táxi. Dizer que a mesa diretora está atenta a essas cobranças. Porque ontem, inclusive, na reunião, eu pedi que fosse feito um comentário, que todos os documentos que saíssem dessa casa para algum setor, que saísse através da nossa mesa diretora. Porque alguns documentos estão saindo direto das comissões e aí nós perdemos esse controle. Então é exatamente por isso, para que a gente possa ter esse efetivo controle dos 15 dias que saia pela casa e não mais pelas comissões. Então aí nós vamos perder o controle, não vamos ter como cobrar. Segundo o seu segundo fato do requerimento, seria um segundo requerimento, né, para que a gente possa fazer...
Desculpa, senhor presidente.
Através da comissão.
O senhor só podia repetir a primeira parte da sua colocação?
Vereador Wilson Brites se refere que a mesa deva ficar atenta para fazer as cobranças dos requerimentos, dos documentos que saem daqui cobrando alguma coisa. Quando ela não sai pela mesa diretora, nós não temos esse controle, porque alguns documentos estão saindo diretamente das comissões. Estão saindo, sim, senhor. Estão saindo das comissões, nós temos documentos lá para comprovar isso. Então, eu fiz uma solicitação ontem, que as comissões, quando for feito um contato com algum órgão fora da casa, que deva ser feito pela mesa. Então, para que a mesa possa saber... Não, é verdade, sim. Lamentavelmente, mas é um acerto que nós temos que fazer. Porque o vereador Wilson Brito está me deixando agora a par de uma situação. Foi feita uma reunião aqui, essa reunião, através dele, informalmente, mandou a cobrança, para nós não aparece essa cobrança. Então o que eu tenho que fazer? Essa cobrança, para mim, é a primeira vez que eu estou fazendo, porque ela vai sair da casa. Entendeu? Então, a reiterar esse pedido, nós vamos fazer. Só para dizer para a Vossa Excelência que nós estamos atentos. Tivemos uma situação em que o vereador Eric colocou uma série de expedientes que não estavam sendo respondidos. A casa se manifestou, exigiu com que o executivo cumprisse o que está determinado na lei orgânica, e isso está sendo acompanhado. Então, só para os senhores saberem que a nossa casa está atenta a isso, nós estamos cobrando. Né? O que nós não tomamos conhecimento e que sai dessa casa, aí, infelizmente, nós não temos como cobrar. Então, esse seu pedido será encaminhado, nós vamos solicitar que, através da mesa diretora, que seja convocado, né, seja a BR, o pessoal da...
Por isso o meu pedido, vereador presidente.
RGE, exatamente, aqui a RGE possa vir aqui dar essas explicações.
Por isso o meu pedido nesse sentido.
Perfeito.
De que as comissões tenham que avisar de tudo que passa a presidência, a mesa, e nada mais justo. E eu também quero cobrar um prazo, que é a mesa, cobre ao executivo os prazos que tem que vir as respostas.
Obrigado. Perfeitamente. Isso. Mais alguém quer discutir mais algum requerimento?
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Suzana.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas. Bom dia a todos e a todas. Em relação a esse seu pedido, a reunião sobre os táxis foi o ano passado. Foi o ano passado, então provavelmente não passou pela sua... Tá. E em relação à RGE, eu gostaria de dar os parabéns para o senhor fazer esse pedido, porque realmente o pessoal da RGE troca toda hora o padrão que eles querem para colocarem à luz, e as pessoas ficam sem saber o que fazer. Lá, inclusive, esse final de semana eu fui no interior e o pessoal, todo mundo comentando lá que era um poste, um negócio de ferro, né? De ferro. Agora eles não querem mais aquele negócio de ferro, querem uma caixa de tijolo, um concreto, negócio, para colocar luz nas casas. É a caixa, colocar a caixa da luz. Então, então as pessoas realmente não sabem como fazer, o que fazer. Muito bem, seu vereador Cabrito. O senhor pediu para eles virem aqui nos explicar, para dar uma explicação para o pessoal, né? Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Não, havia solicitado a palavra antes.
Ah, desculpa. Então, com a palavra aqui, o vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, vereadoras, quem nos acompanha neste plenário, colaboradores, em relação ao requerimento que está sendo discutido, o que foi discutido pelo vereador Wilson Brits, da qual faço uma breve lembrança aos colegas, que na oportunidade do ano passado, mais de um ano atrás, exatamente 12 meses, esta casa realizou uma audiência pública sobre a questão da atualização da legislação que versa sobre a prestação de serviços de táxi no município de Uruguaiana, e daqui saiu um relatório ao Poder Executivo solicitando não só a atualização, mas também a discussão que foi a atualização da legislação em cima da discussão que foi feita aqui nesta casa. Na época, o então secretário era a Vossa Excelência, senhor presidente Irani Fernandes, secretário de Trânsito e Segurança. Não, ano passado o senhor atuava como secretário de Trânsito e Segurança. Vereador, a audiência pública foi ano passado. Não, o senhor não estava. O senhor era o secretário. Não, foi no começo do ano. A audiência foi no começo do ano, em março. E por essa razão, uma das razões que a Comissão de Serviços Municipais solicitou, a isso que o vereador solicita agora e não vem, o senhor era secretário também, e essa resposta não vem. Parece que ela não vem até hoje. Essa, vereador Cabrito, do número das placas, do número de táxi, enfim, isso que o vereador solicitou agora. Então é importante que a gente consiga, com parlamentares aqui nesta casa, não só ter a afinidade para a resolução de problemas objetivos, como é o que trata agora a questão da atualização de uma lei que tem 40 anos, que está totalmente defasada. Isso não só vem ao encontro de um problema que eu recebi uma ligação agora, eu liguei para uma empresária local aqui do centro, que é a questão da regularização do serviço de telemoto táxi. Ela é uma empresária e ela não consegue se relacionar com as pessoas que prestam esse serviço ao lado do seu estabelecimento, e isso a gente consegue entender, porque não é regulamentado no município, fica tudo, qualquer um faz de qualquer jeito, mas também a questão dos aplicativos agora, que o líder do governo, nosso colega e vereador Carlos Delgado, solicita ao Poder Executivo que seja regulamentado. Então são três questões importantes que devem ser levadas em consideração pelo nosso agora, então, colega vereador Clemente, que atua como secretário também agora. Então, esta casa tem uma relação muito próxima com esse problema. Porque tivemos ano passado um vereador que atuou como secretário e temos este ano outro vereador que atua como secretário de trânsito e segurança. Então, essas questões deveriam ser, ao nosso ponto aqui dessa casa, as mais próximas e de maior maior solução imediata, porque são colegas que estão lá, que atuaram ano passado e este ano. Então, eu me associo ao seu requerimento e já faço a cobrança, mais uma vez, ao senhor presidente e ao líder do governo em relação à questão da atualização da lei dos táxis no município de Uruguaiana e a regularização do serviço de telemoto.
Peço a palavra.
Vereadora Zuma, por favor. Com a palavra, a vereadora Zuma, para discutir o requerimento.
Muito obrigada, senhor presidente. Um bom dia aos nobres vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha, à imprensa, aos amigos da live. Só para complementar ali o pedido, o segundo pedido do vereador Wilson Brites, a respeito da RGE, dos postes. Semana passada eu recebi em meu gabinete o seu Paulo, que ele é presidente da SBU Filhos do Trabalho. E casualmente ontem nós estávamos na comissão de finanças e nós recebemos, sabemos que a visita teria que ser na de serviços, né, comissão de serviços. Mas como para ele não perder a caminhada, é um senhor idoso, nós falamos, né, independente da comissão, fomos recebidos pelo vereador Wilson Brites e o vereador Carlos Delgado. E aí, no momento, nós propomos, né, de enviar um requerimento ao Executivo e também à RGE, para que assim, não só essa angústia que os moradores, nossa comunidade, estão vivendo, com essa troca e destroca desses postes. E sabemos que tem pessoas que dependem, né, de água, de luz, e que simplesmente são assalariadas. E um poste de luz deve estar na base, como o seu Paulo nos falou, de R$500. Então, isso é inaceitável e nós, representantes da comunidade, temos que sim tomar providências e urgente, e que comece aqui desta casa. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Vereador Mano Gás, por favor.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, vereadores, pessoal que acompanha pela rede social, pessoal que se encontra no plenário. Também, já que aproveitando, parabenizar o vereador Cabrito pela sua indicação, todo o grupo também. E também lembrar, como ele mesmo falou, que um poste hoje de 7 metros custa em torno de R$700. E o de 7 metros em torno de R$1.200. O que acontece hoje? R$700 é um salário mínimo. Quem sobrevive com um salário mínimo hoje? É as pessoas que estão sem luz. Enquanto essas pessoas podem utilizar um poste de madeira que custa R$50, R$60. E vai ter a mesma durabilidade, talvez até mais do que um poste de metal, pelo tempo que corrói embaixo da terra. Eu acho que também deve ser levantado, vereador Cabrito, junto com a RGA, junto com o Poder Executivo, que possa também intervir nessa situação, dando oportunidade para as pessoas que hoje não têm luz, porque não tem condições de comprar um poste de 7 metros por R$700 e um de 7,5 por R$1.200. Eu acho que a gente deve intervir nessa situação, sim. De uma parte, vereador, intervir nessa situação e também priorizar essas pessoas que não têm condições de comprar, que possa se utilizar o poste de madeira, que certamente pode ser doado aí, ó. Tem poste a R$70, como eu já estive fazendo o levantamento, e vai ser utilizado da mesma maneira que um poste de metal. Uma parte, vereador Cabrito.
Vereador Morgaz, obrigado pela parte. Só para ilustrar, isso são coisas que no nosso país são criadas por pessoas que não conhecem a realidade do povo brasileiro, que não conhecem a realidade da rua. Eles se criaram sentar num escritório, ali dentro, não, a maioria nem luz não paga, não, o salário que eles recebem, a conta da luz, nem, não tem importância nenhuma para aquelas pessoas. Então, eles vão criando qualquer besteira, porque tem que ser assim, porque tem que ser aqui, porque não sei o que mais, e vai virando uma fábrica de alguém ganhar dinheiro. E quem perde é o consumidor final, que é o povo lá embaixo. E eles inventam, porque para mim é umas tamanhas besteiradas, umas frescuras, com perdão da palavra, me desculpe, mas a gente fica tão indignado que dá vontade de ir para o baixo clero. Então essas coisas de quem cria isso não conhece a realidade. E aí é aprovado pelas agências reguladoras, que são tomadas por hoje uns grandes mamadores, né? Que não veem o lado do povo, eles veem o lado das grandes empresas. Infelizmente, essa é a palavra, é assim, é bem simples e bem direto. Quem perde é o povo. E nós temos que começar essas lutas, essas guerras aqui, nessa Casa Legislativa, porque nós representamos o povo. Obrigado.
Na mesma linha, vereador Cabrito, o município hoje concede à RGSU o direito de uso de área, que é os postes de concreto que estão trocando hoje. Todos os postes de madeira que o Uruguaiana tinha, todos tinham suporte de iluminação pública. Aonde estão os suportes hoje? Esta é mais uma questão que a gente tem que levantar perante a RGSU. Entendeu por quê? Muitos acessos hoje a granjas da cidade, não vou citar nome porque não é o momento, mas estão tudo iluminados com suportes da nossa cidade. Enquanto o morador que paga o ICMS da luz ali, não tem a luz, não tem o suporte. Agora o município conseguiu realizar uma compra de 250 suportes, mas não vai fazer nem cócega para a escuridão da noite da nossa cidade. Mas assim mesmo eu parabenizo o secretário Rafael e o prefeito Rony Mello por, de uma maneira ou outra, estar podendo trazer novamente a segurança, que a iluminação pública não deixa de ser segurança na nossa cidade. Cito Nova Esperança lá. Nova Esperança tem em torno dos 200 metros, não tem uma iluminação pública. São redes novas que estão sendo criadas, mas não existe o suporte. O suporte que a RGSU trocou os postes e não recolocou no lugar. Isso é dever deles. Deles, não é do município. Isso nós temos que começar a cobrar também desses que estão franqueados do nosso município, que é a RGSU. Estão ganhando, estão usando o direito de uso da área da cidade e não estão repondo o suporte que é tirado. E quem paga é a população uruguaianense. Obrigado.
Com a palavra a vereadora Josefina Soares.
Nosso presidente Irani Coelho Fernandes, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, funcionários, pessoal da live. Olha, nós que somos antiguíssimos aqui, o Cabrito era também naquela época e agora volta, né? Na verdade, o que acontecia antes? Os postes que retiravam de madeira ia para a Secretaria de Obras e a Secretaria de Obras dava para as pessoas que não tinham condições de pagar. Colocavam. Quem tinha uma posse melhor, colocava um poste de ferro, né? Estavam fazendo, de ferro. Um cimento, depois da base de cimento, o de ferro. Então, aqueles postes bons que saíam, iam para a Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras beneficiava as pessoas carentes. O que aconteceu? Aconteceu que depois que a SSU foi embora, que sempre estou dizendo, as grandes empresas, a RGE é uma delas, nunca mais deram postes velhos para as pessoas. Isso eu estou falando de dentro do pátio das pessoas. Estou falando desse assunto. Hoje, para adquirir um poste, ou a pessoa faz de concreto, até um pedaço e outro pedaço de cano, que agora nem querem mais, ou, porque a prefeitura não pode dar mais nada, não pode dar poste. Ou a pessoa vai até a RGE, pega um papel, vai no banco, paga uma taxa, que eu não sei de quanto que é, não vou informar porque eu não sei, e aí leva até a RGE e a RGE coloca na casa da pessoa. É bem assim que funciona a coisa. O que nós temos que chamar aqui a RGE para saber qual o valor desses postes que são colocados para as pessoas carentes no pátio das pessoas. Não vamos falar da rua, porque da rua já tem, tirando os postes velhos e colocando os de de cimento. Aí é outro departamento. Mas, até para segurança, esses postes, né, da rua. Mas o que nós temos que chamar a RGE e saber por quê, quanto que está custando, quanto que vale, e cobrar dessa firma que foi concessionada. Então, aqui me ajudou. Então, é isso que nós temos que fazer. Essa casa tem que chamar a RGE aqui para fazer esse tipo de coisa. É isso que eu gostaria que os colegas, alguém fizesse um documento, quem está falando, né? E a gente vai debater com eles o porquê disso tudo. Ok? Obrigada.
Esse documento convocando a RGE já está sendo elaborado nesse momento pelo expediente, para que ele venha à nossa comissão e, se for possível, faremos até uma audiência pública sobre o assunto. Lidos todos os requerimentos, discutidos os requerimentos, eles estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicitando à secretária que faça a leitura da moção.
Moção 34 de 2018, vereador Carlos Delgado, que requer moção de repúdio a Jergues, que deferiu o pedido de reconsideração da concessionária BRK Ambiental de Uruguaiana Sociedade Anônima.
Essa palavra. A palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Cumprimento o senhor João Carlos, presidente da Associação de Defesa dos Consumidores da Uruguaiana, que também esteve presente junto com a vereadora Suzana Alves, agora onde a Jergues, há 20 dias atrás, voltou atrás da decisão que havia tomado no passado de não homologação do aditivo e agora homologou o aditivo que prorroga o contrato da empresa BRK com o município de Uruguaiana. É lamentável que a Jergues esteve aqui em janeiro, onde, inclusive, eles só queriam que nós falássemos o que eles queriam ouvir. Quando eu falei o que eles não queriam ouvir, ameaçaram de cortar o microfone, como fizeram. Então, amanhã a Jergues volta aqui. Não sei o que vai fazer aqui, porque ela vai voltar aqui 20 dias depois do momento que eles homologaram a coisa mais importante, que é o aditivo. Onde agora deram mais uma vez as cartas para essa empresa fazer o que quer como Uruguaiana, como já vem fazendo há bastante tempo. Um aditivo esse que é preciso se colocar, que foi assinado depois da eleição de 2016 pelo prefeito Schneider, sem consultar essa casa, sem a imprensa, sem a comunidade ter conhecimento. Então, e ainda, o que agrava mais, esse aditivo foi votado agora, quando um conselheiro estava de férias. Olha só, um conselheiro que havia votado pela não homologação do aditivo. Então, assim, para vocês terem noção do que está acontecendo, realmente é uma moção de repúdio. A Jergues recebe cerca de 1 milhão por ano deste contrato. 2% do faturamento da empresa mensal vai para a conta da Jergues. A Jergues não atendeu o pedido da comissão da prefeitura, não atendeu o pedido da Associação de Defesa do Consumidor e não atendeu o pedido da comissão de serviço dessa casa ano passado, quando pediu pelo rompimento do contrato, porque a concessão foi dada de 5 anos. E hoje nós já vamos a 7, a 8, e Uruguaiana está do jeito que está e as pessoas estão pagando a água cara, ruim, buraqueira, péssimas condições. Então é lamentável que quem deveria estar ao lado do consumidor hoje esteja ao lado da empresa e não fiscalize o contrato.
Com a palavra, vereadora Suzana.
Só para contribuir com o vereador Carlos, o seu João Carlos está aí de prova, a falta de respeito da Jergues com a nossa casa foi lamentável. Eles simplesmente disseram que nós não temos nada a ver com a história da Jergues. Que nós não temos nada a ver com esse aditivo. Eu pedi a palavra, eles não queriam que eu falasse. E aí, mesmo assim, eu falei porque estava muito... fiquei irritada com a história. E eles simplesmente nos isolaram lá, eu e o senhor João Carlos... E a falta de respeito deles, olha, de dar pena. Lamentável mesmo. Muito bem esse seu pedido aí. Muito bem mesmo o repúdio. Obrigada.
Eu passo as condições do trabalho ao vereador Fernando Tarragó para que eu possa me manifestar sobre o tema.
Assumo os trabalhos e a palavra está com o vereador Irani.
Muito obrigado, colega vereador. Com relação a essa situação da BRK, Prefeitura Municipal versus a Jergs. A mesa diretora, no mês passado, solicitou a presença da Jergs aqui para, ao tomar conhecimento desses assuntos que a vereadora Suzana nos trouxe lá de Porto Alegre, com relação ao tratamento que essa casa recebeu, nós solicitamos a presença da Jergs aqui. E ela virá dia 16 e dia 17, estará aqui conosco. E nós fizemos uma agenda, da qual nós já discutimos através da nossa comissão, como participaríamos dessas reuniões. Serão duas reuniões, uma na parte da tarde, a partir das 18 horas, será feita lá na Prefeitura Municipal, entre a Jergs, Câmara de Vereadores e a Comissão Fiscalizadora, e mais entidades às quais nós vamos convidar para que esteja presente. São temas específicos sobre o processo de fiscalização, sobre essa questão de ter homologado. Vamos discutir sobre o papel da Jergs, se ele tem esse papel de homologar ou se ele tem apenas o papel de fiscalizar aquilo que está no contrato. Isso tudo será discutido, será esclarecido nessa reunião lá na Prefeitura Municipal com esses órgãos dos quais eu já comentei. No dia 17, no outro dia, a parte da tarde, a reunião será conosco aqui, onde a Jergs, inicialmente, ela fará uma explanação da sua atuação técnica sobre o papel dela de fiscalizador do contrato que existe da Jergs, né? A atuação dela, como a atuação dela está se dando aqui, e é a oportunidade que nós teremos de poder questioná-la sobre fatos que nós consideramos que não é papel da Jergs ou que ela está tomando um encaminhamento diferente, que é esse caso de fazer a homologação, faz, não faz, sai pela casa, defende a BRK, enfim, todo esse processo que está muito complicado, que está muito embolado. Então, esses dois dias serão dois dias importantes para a gente poder esclarecer tudo aquilo que nós temos de dúvida sobre a atuação da Jergs, a responsabilidade que ela tem nesse processo ou nesse contrato que ela tem, nesse convênio que ela tem com o município para fiscalizar a BRK, o contrato da BRK aqui em Uruguaiana. Então, esses dois dias serão para esses temas os quais nós estamos aqui discutindo e não achando quem nos dê as explicações. Muito obrigado.
Retorno os trabalhos ao senhor presidente.
Muito obrigado. Reassumo as condições de trabalho. Solicito à nossa secretária que faça a leitura dos documentos que serão encaminhados às comissões, à Comissão de Finanças e Orçamento, um projeto de lei.
Em regime de urgência, urgentíssima, maioria absoluta. Projeto de Lei Ordinária número 48 de 2018, Protocolo 346 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$14.947.500.
Envolve
aqui a gestão pessoal, pagamento à folha. Fundo Municipal de Saúde, obrigações patronais, estratégia de saúde da família, da SAMU, todas essas coisas aqui. SAMU, UPA, levantamento do índice de AEDES, egípcia, né?
Vários assuntos.
Vários assuntos aqui. Mas os colegas vão tomar conhecimento, né? As comissões. Chamada nominal, senhor presidente.
Os vereadores estão em condições de fazer essa votação? Vamos ler a justificativa. Para sabermos...
É verbas para várias rubricas.
Para as verbas. Tá. Vamos colocar em votação o regime de urgente e urgentíssima. Vereadora Josefina, por favor, faça a leitura.
É o regime de urgência e urgentíssima. Vereador José Fernando Tarragô? Sim. Sim. Vereadora Josefina Soares? Sim. Vereadora Zuma? Sim. Sim. Vereador Rafael? Vereador Carlos Alberto Delgado? Sim. Sim. Vereador Carmelo? Sim. Sim. Vereador Eric Lins? Sim. Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Sim. Vereadora Suzana? Sim. Sim. Vereador Wilson? Sim. Sim. Segunda chamada. Vereador Rafael Alves? Sim.
Por unanimidade foi aprovado o regime de urgência urgentíssima e o projeto de lei 48 de 2018 do Executivo será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Matérias do expediente. Documentos que serão encaminhados também à Comissão de Orçamento e Regime de Tramitação Ordinária.
Ordinária. Projeto de lei ordinária número 49, protocolo 347 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 350 mil.
Leitura dos convites. Então, o projeto de lei ordinária 49 será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em tramitação ordinária.
Convites. Convite 49 de 2018, protocolo 342 de 2018, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convida a comunidade para participar da palestra alusiva ao Maio Amarelo, dia 17/5/2018, às 19 horas, local Biblioteca Pública. Convite 50 de 2018, protocolo 344 de 2018, Conselho Municipal de Educação convida para abertura do encontro de CMS pertencentes à região da ANFRO, dia 29/5/2018, às 8 horas e 30 minutos na PEMO.
Lidos os convites, estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados.
Correspondências
recebidas diversas.
Ofício 26 de 2018, protocolo 338 de 2018, deputado João Fischer, Fichinha, acusa o recebimento da moção de apoio à PEC 270 de 2018, que institui o ensino da língua espanhola no ensino fundamental e médio. Correspondência recebida do Executivo, ofício protocolado sobre o número 335 de 2018, informa que entregou a documentação de resposta ao ofício número 58, originado pelo requerimento 7 de 2018 ao vereador Eric Lins. Correspondência expedida a diversos, ofício protocolado sobre os números 215 a 219 de 2018. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 120 a 128 de 2018 e autógrafos 32 e 33 de 2018. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Lidos todos os... Cumpridas todas as etapas do nosso... da nossa ordem do dia, passamos o período de comunicações. Não havendo ninguém inscrito nos períodos de comunicações, nem no período de comunicações de líderes. Cumpridos todos os objetivos... Invocado o nome de Deus, encerramos a nossa reunião de hoje.